Bom dia a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a 58ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, proponho a dispensa de leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Senhores senadores que aprovam, queiram permanecer como se encontram. Aprovada a ata. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para instruir o projeto da Câmara dos Deputados de número 98 de 2011, que institui o Estatuto da Juventude, dispondo sobre os direitos dos jovens, os princípios e as diretrizes das políticas públicas de juventude, o estabelecimento do Sistema Nacional de Juventude e da outras providências, conforme requerimento de número 96 de 2011, dessa CCJ, de autoria do senador Randolfe Rodrigues, e número 98 de 2011, de iniciativa dos senhores senadores Randolfe Rodrigues e Demóstenes Torres. Antes, convidando aqui para compor a mesa, Gabriel Medina, presidente do Conselho Nacional da Juventude. Antônio Francisco de Lima Neto, coordenador do setor de juventude do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Convido para compor a mesa. Aqui estava Cristina Gomes Saraiva, que deve estar sendo substituída por Leone, coordenador do Grupo de Ação Parlamentar Promúsica. Lima Neto. Convido André, representante presidente da União Nacional dos Estudantes. André Vitral. Gabriel Medina. Convido o deputado Domingos Neto, presidente da Frente Parlamentar da Juventude. Convido Severine Macedo, secretária nacional de Juventude da Presidência da República. Convido Manuela Pinto Vieira Dávila, deputada pelo PCdoB do Rio Grande do Sul, relatora do Instituto da Juventude da Câmara dos Deputados. Deputada Manuela, não está? Oi, Severine, tudo bem? Antes de convidar para, de acordo com o artigo 94, parágrafos 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Os convidados farão suas exposições e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores na ordem de inscrição. Os interpelantes dispõem de 3 minutos, assegurado igual prazo para a resposta dos interpelados, sendo-lhes vedado interpelar os membros da comissão. E antes de convidar... que dá ordem aqui? O primeiro orador para fazer uso da palavra, eu gostaria de dizer que é com grande satisfação, meu caro e querido senador Valadares, que eu saúdo a todos os presentes nessa sessão e, em especial, cumprimento o deputado cearense, que está aqui entre nós, deputado Domingos Neto, que vi praticamente nascer numa parceria que sempre tivemos na nossa querida região dos Inhamuns. Também gostaria de cumprimentar a todos que foram convidados à mesa e dizer que há épocas na história em que as mudanças parecem ocorrer com maior velocidade desde a segunda metade do século XX, que foi uma dessas épocas. Ao analisar o século XX, o grande historiador inglês, Eric, destacava que uma das maiores transformações e, em certos aspectos, a mais perturbadora, fora a desintegração de velhos padrões de relacionamento social, humano, e, com ele, a quebra de elos entre gerações, ou seja, entre o passado e o presente. Isso serve para ilustrar que a juventude quer e precisa ser ouvida. Os jovens são capazes de produzir conhecimento, intervir nas políticas públicas e contribuir para as mudanças necessárias para a construção de um país e de um país com verdadeira cidadania. É preciso acabar com esse preconceito de que tudo que é jovem, principalmente o jovem da classe mais pobre, de periferia, tem o dever socialmente de ser correto. Se necessário, temos que levar em conta, principalmente esses sujeitos constroem as suas identidades de acordo com a sua realidade social. E é preciso a gente ter cuidado e cuidar bem dessa questão da realidade social. Seguramente, o problema da juventude brasileira reserva e revela enormes desafios que o Estado e as famílias terão de resolver. Mas é bom que se diga, uma devida participação da própria juventude. Esse senador Randolfo Rodrigues, senadores Juventude, eu acho que esse é um momento simbólico e ele é revestido de uma grande importância, pois expressa não só a vontade de participar, mas a capacidade de mobilização e organização que vários segmentos da juventude brasileira demonstram ao sugerir, oferecer contribuições e participar do debate político, defendendo suas posições e suas visões sociais e de interesse do Brasil. Sabemos que, por informações oferecidas por outros centros de pesquisa e instituições de respeito nesse país, como o IPEA, como o IBGE, entre outros, que a juventude brasileira é o segmento mais desprotegido socialmente, senador Randolfo, e que tem menos direitos assegurados e poucas condições de participação efetiva no processo de construção do futuro dessa nação que tanto amamos e queremos ver cada vez mais justa, mais harmônica, mais fraterna na oferta de oportunidades e garantia de direitos e deveres sociais para todos os brasileiros, independente de raça e independente de condição social. E que tem menos direitos assegurados nessa condição de participação efetiva no processo de construção do futuro dessa nação, que tanto, como disse, amamos e queremos. Inegavelmente, o problema juvenil merece uma atenção especial. Deveria, ao meu juízo, ser uma das mais importantes metas de todos os governos desse país. Temos no nosso país milhares de jovens que são inseridos no mercado de trabalho informal em condições indignas ainda. São brasileiros que se sujeitam a qualquer tipo de trabalho para obter renda, para sustentar muitas vezes as suas famílias. Muitos jovens são obrigados a abandonar os estudos, comprometendo seu futuro para manter às duras penas as suas famílias. E a maioria, por não ter estudado, é formada por trabalhadores sem muita qualificação, recebendo salários muitas vezes insuficientes para o seu próprio sustento. As condições de trabalho são bastante desfavoráveis para os jovens, quase um terço dos que trabalham e o fazem por carga horária de mais de 8 horas por dia. 2/3 trabalham na informalidade. 30% ganham um salário mínimo ou menos por mês. E somente 11% têm remuneração acima de 2 salários mínimos. 3 em cada jovem se dizem muito preocupados com a questão do emprego e mais do que isso. E 1/5 se diz um pouco preocupada também com a manutenção desse emprego. A juventude, mesmo enfrentando essas variantes, busca formas de participação produtiva E isso passa necessariamente pelo mundo do trabalho e, obviamente, por essa comissão e pelo Congresso Nacional. Essa difícil condição da qualificação profissional, que deveria ser obrigatoriamente oferecida desde o ensino médio e não é ofertada suficientemente, nem sempre o jovem pode aproveitar a oportunidade, porque está longe da escola e dos centros de formação técnica. Por isso, eu quero deixar aqui a minha condição de ex-militante do movimento estudantil, e aqui eu quero fazer um registro. Há poucos dias eu estava numa cidade do interior do estado de Ceará, na região centro-sul, no Iguatu, e cerca de 800 mil jovens estavam ali de cara pintada, fazendo um protesto sobre a questão da qualificação das escolas públicas e de uma luta para que a universidade pudesse chegar àquela cidade importante do centro-sul. E havia um movimento muito forte dos jovens, com cara pintada, com roupa, com slogans, com papel desenhado. E eu dizia que já não faço parte da juventude, já passei da minha idade, mas eu estava muito feliz por estar ali naquele encontro, que era uma audiência pública, porque ali eu estava vendo os jovens voltarem a fazer política, a interferir nos destinos do país e nos direitos, na busca de direitos que são inerentes à juventude, que é exatamente a sua qualificação profissional. E dizia que, no meu tempo, a gente saía da casa do estudante para uma luta diferenciada, Severino. A luta era enfrentar os tanques nas ruas, enfrentar as chamadas, veja ali o senador Humberto Costa, as chamadas baionetas para que esse país pudesse ter democracia. E eu tive o privilégio de participar ativamente do movimento estudantil, cheguei a ser, inclusive, presidente da, hoje, Casa do Estudante do Ceará, que abriga mais de 400 jovens vindo do interior, sem condições de sustento dado pelas famílias, e participar desse movimento para que o Brasil tivesse democracia, era exatamente ver naquele dia ali, naquela reunião, os jovens participando para que os jovens pudessem ter os seus direitos plenos. Portanto, essa audiência pública convocada pelo senador Randolfo Rodrigues, a quem eu tive a honra e o privilégio de, apesar de pressões e muitas contrapressões aqui na comissão e fora da comissão, para que fossem várias pessoas querendo ser o relator desse importante projeto, eu tive o privilégio de escolher o senador Randolfo Rodrigues, porque é um jovem que tem se destacado, muito pelo seu trabalho, pela sua coerência, pela sua obstinação e pela defesa de um Brasil, se Deus quiser, ainda melhor do que o Brasil que o presidente Lula nos deixou como legado nesses 8 anos que eu tive a honra e o privilégio de ser o seu companheiro aqui e ter sido, inclusive, junto com o senador Humberto Costa, seu ministro, ministro do presidente Lula, que Deus dê muita saúde ao presidente Lula para que o povo brasileiro ainda possa ter muitas alegrias através do seu trabalho. E, por isso, eu agradeço aqui a presença de todos vocês e, de acordo com o artigo 94, eu vou passar a palavra ao primeiro expositor dessa manhã, que é o senhor Gabriel Medina, que é presidente do Conselho Nacional da Juventude. Tem Vossa Senhoria, Gabriel Medina, a palavra nesse momento.
Alô, bom dia a todos e todas. Cumprimento o senhor senador Eunício Oliveira, agradecendo e parabenizando pela iniciativa. O Eunício tem sido um parceiro nosso aqui na casa, já nos recebeu, inclusive, para tratar da matéria e buscou contribuir muito para a agilidade da tramitação do projeto. Queria cumprimentar o senador Randolfo, que é o relator aqui do Estatuto, e parabenizar, agradecer pela iniciativa. Saudar aqui o senador Humberto também. Saudar a Severine, senador Valadares, que está aqui também, todos os senadores presentes, agradecer a presença. Saudar a Severine Macedo, secretária nacional de Juventude, representando aqui a presidência da República. Saudar o Domingos Neto, grande parceiro, presidente da Frente Parlamentar de Juventude da Câmara dos Deputados, que foi também um enorme parceiro na tramitação e aprovação do projeto. Saudar o Leone, que está aqui representando o setor da música, aí, os músicos, artistas. Em nome dele, todos os músicos e atores, e, enfim, pessoas da militância e da cultura. Saudar meu amigo Neto, aqui do MST, também da Juventude MST, parceiro de muitas lutas. E saudar também aqui o André, representando a UNI na mesa. Saudação especial a todos os jovens, juventudes partidárias presentes. Bom, queria só inicialmente dizer que eu estou aqui representando o Conselho Nacional de Juventude. Muitos talvez não conheçam o Conselho. O Conselho foi criado em 2005, na então gestão do presidente Lula. É um conselho que hoje possui 60 organizações, entre elas 40 da sociedade civil, representando as mais variadas expressões e organizações de juventude brasileira, desde a área rural, aos trabalhadores, aos jovens negros, jovens mulheres, militantes das áreas da cultura, movimento estudantil, juventudes religiosas, partidárias, enfim, é um conselho bastante plural que busca ser um espaço de diálogo com o governo sobre as demandas da juventude brasileira e que ajudou nesses últimos 6 anos com a criação da Política Nacional de Juventude a constituir esse debate sobre juventude no Brasil. Ele foi criado junto com a Secretaria Nacional de Juventude e junto com o programa Pró-Jovem, que foi um primeiro programa mais específico destinado com este olhar sobre juventude. É muito importante esse momento que nós estamos reunidos aqui para tratar dos avanços dos marcos legais no campo da juventude, porque a gente vem construindo nessa trajetória dos últimos 6 anos nacionalmente, mas no Brasil a gente já tem cerca de uns 10 anos, um pouco mais, da construção desse novo conceito de juventude. Nós estamos buscando superar uma visão que o Estado construiu ao longo da história de que o jovem, ora, era um problema social, e aí as ações, as políticas eram sempre destinadas a solucionar problemas ou conter riscos ou comportamentos de risco da juventude. Era assim quando a gente pensava que juventude estava associada ao tema das drogas, ao tema da violência, ao tema de uma sexualidade irresponsável. E, de um outro lado, muitas vezes a juventude foi vista como mera transição para a vida adulta. Portanto, a única coisa que competia ao Estado era preparar esse jovem para ser um adulto adaptado, um adulto saudável. E nessa direção, as únicas políticas desenvolvidas eram, então, a educação e a preparação para o trabalho, a qualificação profissional. Essa construção de juventude que nós temos feito e temos consolidado é a ideia de que o jovem, ele é sujeito de direito, e de vários direitos, não apenas o direito à educação e ao trabalho, mas de que na juventude nós precisamos garantir um conjunto de ações e de políticas que promovam o seu desenvolvimento integral, que promovam uma vida saudável, uma vida segura, que garanta o direito à participação política e de que o jovem deve ser sujeito da formulação e elaboração das ações voltadas à juventude.